Deus maravilhoso que nos ama. Ei, glória a Deus. Nós vamos meditar sobre o amor de Deus. Esse amor de Deus que transforma vidas. Você só vai se entregar a Jesus se você tiver a revelação do amor dele. Senão você não se entrega. Porque esse amor traz para nós o conhecimento da vida, da segurança que Deus é em nós. Então nós só podemos confiar numa pessoa se nós conhecemos essa pessoa. Você não pode confiar numa pessoa que você não conhece. Fala, você não confia, ninguém confia. Você pode até viver com uma pessoa, mas se você não confia nela, você não se entrega para essa pessoa. Não é mesmo? Acontece muito isso, porque pode acontecer tantas coisas num relacionamento que a pessoa fica desacreditada. Isso acontece, gente. São feridas, são marcas. Como é que vai confiar? Então, como que nós vamos confiar nesse Deus se nós não o conhecemos? Mas ele está disponível para ser conhecido porque estamos vivendo o momento da graça ainda, né? Então, pela graça de Deus, nós podemos conhecer o amor de Deus. Quanto mais você se aproxima dele, mais o amor dele é liberado do seu espírito para o resto da sua vida, para os seus pensamentos, para os seus desejos, enfim, para tudo que você precisa, para curar feridas no coração, lembranças do passado. Só Jesus com esse amor que cura. Não tem outro jeito. Se for só na cabeça, fica desse jeito para sempre. Sabe, não ata e nem desata, não sai disso. Fala, 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 mas é tudo da boca para fora. Não é com experiência. Você tem que ter uma experiência viva desse amor de Deus na sua vida. Mas isso é com o relacionamento, o tempo que você passa com ele. Mas você precisa da palavra, porque é a palavra que revela. Ela é o espelho do que está no nosso espírito. Bom, eu quando saí de casa, eu até olhei no espelho, arrumei eu mesma, arrumei meu cabelo, achei que estava penteado, agora eu não sei. Eu esqueci aquela imagem, eu não vejo. Então, para eu ver o que está no meu coração, eu preciso do espelho, que é a Bíblia, é a palavra. Você não sabe o que está lá. E você quer lidar com Deus, que jeito? Com o que você não sabe? Com o que você não entende, com o que você não vê, como é que você vai receber a imagem que esse espelho reflete para você e viver naquilo? Então, com relacionamento. Se você não tiver relacionamento com Deus, você não o conhece. Você ouve falar. Fica um quadro na parede, fala, faz milagre? Não faz. Na tua cabeça não acontece nada. Você fica sofrendo sozinho e clamando como se Deus tivesse aonde, gente? Tão longe, olhando assim lá do alto, uma imagem muito desfigurada, coitadinho, sei lá, nem tenho tempo. Pois tem gente que fala, ai, Deus nem tem tempo para me olhar. Cristo Redentor. Não é triste de ver um cristão falar isso. Mas na hora do desespero, a pessoa fala assim. Fala porque sente, está vivendo na carne, na alma. Todo cristão no desespero começa a falar bobagem. Por quê? Porque não está olhando no espelho correto, que é a palavra de Deus, para saber o que está acontecendo. Porque é isso que equilibra as suas emoções. Você não vai falar bobagem mais, porque você sabe o que está acontecendo, você não é mais enganado pelo diabo. Então, quando o cristão é imaturo, bebê espiritual, ele não conhece a Bíblia. Então, ele não conhece o amor de Deus. E fica bem pensando, eu não sei por que que Deus não age. Está pecando além do quê? O pior é isso, porque está pecando. Isso é pecado. Tá? Então, deixar que uma mentira vai me envolvendo para me afastar de Deus. Esse é o golpe de Satanás, que a gente anda na carne. Olha, quando você está andando na carne, para tudo, vai se recolher. Vai atrás de Deus para você sair da carne e ficar no espelho da palavra para você ficar equilibrado. Senão você toma decisões erradas na sua vida e você anda num problema que você que arrumou. Todos os problemas que nós temos, somos nós que trazemos para a nossa vida. Tá? Deus não tem nada com isso. Entenda isso. Nós somos responsáveis por todas as situações problemáticas da nossa vida, circunstâncias. Por que que eu estou passando por... Ué, por quê? Coisa que você... Escolhas que você fez na vida, que eu fiz. Deus não tem nada com isso. E Ele não segura no teu pé, não. Ou te amarra, ou vem na tua frente fazer um discurso. Não, você tem o livre-arbítrio. Então veja como que é a ignorância espiritual. É fácil do diabo conduzir. Levar por um caminho aonde vai ter problema sem solução. Porque quando vier para Jesus, vai ter que consertar tudo. E aí, aguenta? Não aguenta. Porque está tão fora que quando vai ler a Bíblia, aquilo não quer dizer nada. Está tão na carne que nem um mínimo da luz da palavra consegue penetrar naquela carne. Não sente nada, não ouve nada, está com raiva, está desesperado, está sem vida. Não sabe o que fazer, porque quer solução com a cabeça. E não tem força para perseverar, para romper aquilo. Então, aí eu vou ler... nem sei o que quer dizer isso. Coisa chata. Olha a tua alma, o estado da tua carne, aonde você está andando. Porque a nossa carne... Já está escrito, andar na carne é morte, gente. É morte espiritual. Está escrito lá em Romanos, capítulo 6. Ai, não vou orar, gente. Vamos jogar um baralho, vai. Vamos, sei lá, brincar aqui com... Fazer um jogo aqui. Vamos fazer alguma coisa. Que é o que a tua alma quer, vive no inferno. Não tô, quer fazer um joguinho de baralho inocente, mas vem cá, quem está com Deus não aguenta isso. Eu posso te falar, quem está com Deus não aguenta. Quando eu não andava com Deus, eu fazia isso. Mas não me chama para isso, que minha vida está muito longe de ser vazia. Estão acompanhando? Então, a pessoa nesse estado, ela vai ter que lutar contra uma maré. No sentido de se propor a buscar Deus. Mesmo não sentindo nada, porque não precisa sentir, você tem que crer. Você tem que pegar um momento e ficar sós com Deus. E ver quão vazia é a sua vida. Quão vazia, porque quando a sua vida estiver cheia da glória de Deus, que é a presença dEle, você está satisfeito. Você tem rumo na vida. Você não faz escolhas banais que abrem a porta para o diabo acabar com você. E viver triste, acabrunhado. Olha para o céu, vê uma nuvem. Ah, aquilo te entristece. O vento bate, a brisa, aquilo te entristece. A chuva no vidro, aquilo te entristece. Sabe, nada. Isso aí, gente, é vida sem Deus completamente. Vida morta. Recebeu a salvação e vive pior que um ímpio aqui. Não é o caso de você beber, não é o caso de você procurar amizades sem Deus, muito menos. Nada disso vai te ajudar. Nenhuma pessoa pode preencher o teu vazio, não existe. Tem gente que pensa que casamento vai preencher vazio, não vai. Você vai ter que amar para você andar com o cônjuge. Ou não? Claro! Sem amor não tem relacionamento. Vocês estão acompanhando? Então precisa conhecer Jesus. Você tem que passar tempo com Ele. E veja se você aguenta. Onde está a sua vida cristã? Está no quê? Está no quê? Ano 2026, o primeiro culto deste ano. Esse momento. Deus está te chamando para você se aprumar. Ele vai arrumar a tua vida. Ele vai arrumar a tua vida. Ele diz lá em Apocalipse, olha aqui, você tem que andar no primeiro amor. Como que foi quando você aceitou Jesus? Gente, você fez tanta coisa para andar com esse Jesus. Tanta coisa, e largou mão. Ficou num nível raso. Muito baixo. Que nem cobre a sola do teu pé mais. Você deixou o vento levar? Nada tem graça na tua vida? Mas Apocalipse diz que é para viver o primeiro amor. Não é para largar o primeiro amor. O primeiro amor é sempre fogo. É sempre prazer. É sempre alegria. É sempre busca. É sempre bem-estar. Você tem que conquistar isso de novo. E ele falou, ó, não anda nem frio e nem quente, porque isso não é andar comigo. Você sabe, nem morno e nem frio. Você tem que ser quente. É isso. No espírito. Você já foi quente. Por que você está morno ou frio? O que está acontecendo com você? Ano 2026. É momento de fazer ajuste na vida. Buscar esse Deus e largar. Inclusive pessoas que só falam coisas contra a Bíblia. Não tem uma palavra que seja de Bíblia. Isso aí entra dentro de você, enche a sua vida e você vive com esse lixo. Você vive com este lixo que deixa você triste. Pode ser mídia, internet, televisão, noticiário, ou pode ser conversa de pessoas. Da onde você frequenta, onde você vai. Você tem que buscar Deus e ir se isolando destas amizades. Ano 2026. O Senhor quer fazer um ajuste nas vidas. Quando você tiver o alimento de Deus dentro de você, você não aguenta trevas. As trevas vão consumindo você, você passa mal. Mas Deus está aqui, estamos ainda no momento da graça de Deus. E Ele quer te abençoar. Ele quer. A Bíblia diz que Ele tem ciúmes de nós. Porque Ele não nos quer nas trevas. Ele te ama tanto, tanto, que Ele tem ciúmes de você. Não anda com a carne, não anda com o que não é dEle. Isso entristece o Espírito Santo. Então vamos lá. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Presta atenção. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Agora, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Deus tem que aparecer na tua vida. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Mais uma vez. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós todos juntos dizemos: glória a Deus. Aleluia. Vamos sentar. Sejam todos muito bem-vindos. Um feliz 2026 para todos que estão unidos aqui pela mídia ou aqui fisicamente. Gente, que esse ano seja um ano assim de força de Deus, né? Que a graça do Senhor seja liberada abundantemente na sua vida para você ter um encontro pessoal com Ele, sabe? Para essa presença de Deus refletir através de você. E mais, essa presença é para agir em todas as áreas, né? Nos pensamentos, nas emoções, nos desejos próprios, etc. Mas também no nosso físico, com cura, com saúde. Deus nunca mandou doença para ninguém. Então, uma das coisas que Jesus fez para nós, que está dentro da obra redentora do Calvário, é a cura física. Cura mental também, obviamente. Porque nós podemos ter a nossa mente totalmente renovada e transformada pela palavra de Deus. Nunca mais pensar como pensava antes. Nunca mais. Então, ele também liberta e cura essa área. E, através disso, há a cura física. Ô, gente, vocês têm que melhorar esse ano com o negócio de saúde. Vocês vão quantas vezes por ano no médico? Eu não sou contra médico. Eu aprecio os médicos, sou a favor deles, agradeço, sabe, o empenho deles, o estudo deles, porque senão todo mundo estava morto. Mas, gente, você não ter controle sobre a sua saúde é estar sem Deus. Porque as pessoas, ai, Deus é que sabe, não quer se mexer. Você tem que usar a palavra de Deus para você receber a cura. Você tem que passar muito tempo para renovar a tua mente, para começar. Porque você tem que crer que você é uma pessoa curada. Sintomas nós temos, porque está por aí. Diabo está em todo... Aqui está cheio de diabo. Está cheio de diabo, porque se tem doença, tem diabo. Se está com mágoa de alguém, tem diabo. E assim outras coisas. Agora, os anjos também estão aqui. É um mix geral. Está sempre junto, ok? Agora, não é para ele tomar posse da nossa vida, o diabo, e ficar aqui, alojado. Porque ele quer um corpo, ele precisa entrar. Vocês viram que aquele homem lá, possesso com aquelas 12 legiões, né, de demônios, eles disseram, não nos mande embora desta região, porque eles eram aquelas potestades que dominavam aquela região. Isso existe. Essas castas demoníacas, tá certo? Então, tipo, nós precisamos de alguém. Então, manda-nos para os porcos. Não é um corpo vivo aí andando. Vocês estão acompanhando? Eles precisavam tomar posse. E o que, que eles fizeram? Eles mataram todos aqueles porcos. Gente, eram milhares de porcos ali. Mas muito. Jogou tudo dentro do mar, morreu tudo. Matou? Com suicídio. Vocês estão acompanhando? Então veja, o diabo, ele quer uma pessoa para ele habitar. Mas ele vai também, bicho. Ele vai também. Tá? Então, que não seja no seu corpo e nem no meu. Não vem com essa, não. Você já foi liberto no sangue de Jesus. Pessoal de casa, você tem que entender isso. Ai, estou doente. Ai, estou doente. Isso. Essa minha doença. Essa minha. Põe no cofre, então. Sei lá, gente. O que, que é isso? Minha não. Essa doença do diabo. Eu não aceito. Jesus levou sobre ele. Você precisa ler Bíblia. E se convencer disso com o Espírito Santo. De que não é para você ficar doente. Ah, eu estou deitada porque eu estou doente, eu não aguento, é todo mês eu fico assim. Todo mês, epa! Já virou festa pro diabo isso. O que, que é isso? Você não tem controle? Cadê a sua oração? Cadê o seu relacionamento com Deus? Cada dia é uma coisa pior. Por quê? O que, que eu estou fazendo pro diabo se alojar tanto na minha vida? Para ele me causar tanto mal? Tá valendo? Gente, sai dessa. Ano 2026. É ano de andar com Deus. Vamos largar a mão. Dor aparece. Eu li um livro do Kenneth. Eu li poucos livros do Kenneth. Aliás, eu li pouquíssimos livros desses homens. Porque eu leio muito a Bíblia. Então não dá tempo. Eu tenho que fazer outras coisas. Então eu me detenho muito mais. 90% na Bíblia. O resto eu li. Alguns livros, mas num deles, e ele contando, não, porque o diabo vem, ele ensinando os princípios da fé, como que é, né, que você confessar, meditar na palavra de Deus, o que ele já fez e tudo mais, não aceitar a doença, uma das coisas, né? Que isso é muito importante, porque o diabo age na doença, ele age nas finanças, age no relacionamento. Três coisas que destrói vida. Põe até no pro caixão, gente, acaba com a pessoa aqui na terra, inclusive. Não é para a gente levar esse tipo de vida. Nós temos que nos examinar, está escrito a Bíblia. Examinai-vos a vós mesmos e vede se estáis na fé. Não é? Paulo não falou isso? Então, vai ver. Fé é o quê? Eu estou rebatendo, eu estou resistindo. Amém? Quer com... ah, ora para mim. A pessoa não está fazendo nada, ora para mim, ô folgado. Não há oração que chega aí, você está bloqueado, fechado. Qual que é o seu problema? Que a oração não entra aí dentro de você? É no seu relacionamento com Deus que você vai se ver livre. Então o Kenneth disse, pois é, Jesus já nos curou das enfermidades, mas com toda pessoa que está no ministério e está pregando a verdade, orando, enfim, naquilo que Deus pôs nesse ministério para a pessoa fazer, existe a contaminação. Do diabo, você se contamina, porque você está expulsando demônios. Pode trazer um cansaço, pode trazer até uma dor, um mal-estar, pode trazer alguma coisa para você. Isso daí é comum, isso aí é comum, é normal acontecer isso. Então, o Kenneth disse, eu quando acontece isso, ou sei lá, me dá uma dor em algum lugar, seja onde for, cabeça, perna, sei lá, qualquer coisa, eu não vou esperar o diabo sair, sabe? Porque às vezes ele demora. Às vezes ele leva um dia, dois. Depende o que aconteceu no endoespírito. Ele fala, eu tomo aspirina. Então, isso aí vai, depende de cada um. Você pode resistir também à dor. Eu resisto muito à dor, porque às vezes eu acordo de noite, às vezes eu estou lá no maior sono. Não é que parece, há um espírito maligno atormentando. Eu acordo, nossa, mas que é isso? Que dor que é essa? Mas o sono é tanto que eu volto a dormir. que eu tenho mais paz do que dor. Quando chega de manhã, acontece isso. Começar a encher muito, eu tomo um Advil, e daí? E acabou, pronto. Não que eu seja viciada, mas aquilo não me pertence. Porque ele vai embora, acabou. Vocês estão acompanhando? Então, você tem que buscar Deus. Os médicos ajudam, a ciência vai até um ponto. Mas quem fez o nosso corpo é Deus, ele cura. Ele põe o que é preciso de novo lá. Faz funcionar o que médico nenhum consegue. Quando não consegue. Tá? Então, nós vamos pegar uma ajuda aqui, mas vai com a fé junto, orando e resistindo e comandando e mudando a sua mente. E não repetindo o que você ouve, que não é da Bíblia. Esse é o mal. Tá? Então, tem diabos que são crônicos, eles estão lá, tipo doença crônica. Isso aqui é crônico. Quer dizer, não, Sara, aí beleza. Bonito esse vocabulário. Eu nem gosto de ouvir isso, porque isso aí me faz mal. Porque eu já saí disso, eu não gosto de ouvir isso. Porque isso não vai entrar dentro de mim. Mas as pessoas adoram ficar falando isso. Veja o nível, como é que você vai ser curado? Se você fala aquilo que provoca o mal para a tua vida. Cadê esse espelho que é a palavra de Deus? Cadê? Você só vive do que você vê e anda no natural, que são trevas. Trevas são demônios. A pessoa pode falar o que quiser, eu não vou repetir. Eu não vou repetir. Então é por isso que é melhor se isolar. Porque isso atrapalha o seu ouvido espiritual. Demais, porque se você está tentando, buscando se entrosar com Deus, a tua mente, você está se alimentando, agora você vai ali na lama? E a tua roupa branca? Pronto, está valendo? Isso aí você que tem que fazer essa seleção na tua vida. Tá? Se junta com gente que é, ah, vamos fazer uma rezinha e vamos rezar um texto. Ah. Terço? Onde que na Bíblia está escrito terço? Hein? É pior que tem gente dentro da igreja que faz isso. Aqui. Tem. Gente que está me ouvindo. Quer dizer, não tem noção. Outros estão dentro da igreja, ah, vai receber um passe, porque diz que é bom. Não mudou de vida ainda? Está cheio. Está cheio. É a maior confusão. Maior confusão, o diabo ele está operando mesmo, porque as pessoas abrem a porta para ele. Ou então, pessoas que usam amuleto, põem força nisso, força naquilo, é só força no diabo, em Deus não. Cadê o sangue de Jesus? Como é que vive uma pessoa dessa? Estão acompanhando? Coisas que você tem na tua casa, que você ganha, cuidar com esses presentes. Ai, eu trouxe lá. Sei lá, meu, aquela gente fica fazendo coiseira lá de diabo, põe na tua casa, você nem sabe. O diabo entra nessas coisas. Pode ser uma coisa dessa aqui. Ele quer algo para entrar na tua vida. Muito cuidado, presente que você recebe de gente que não é de Jesus. Ah, você precisa estar muito em Deus para o diabo não te pegar. Porque, ó, eu já vi cada macumbaria lá dentro da minha casa... As empregadas, ai, que medo. Eu falo, não, joga isso no lixo já, acabou. Isso aqui não tem nada a ver. Ficou anos lá, nunca mais, não fez nada. Depende de onde você está, porque o diabo, ele sabe aonde você está espiritualmente. Agora, quem não sabe aonde está, está aí o perigo. Não sabe por que que causa uma tragédia na vida da pessoa. Por que que está acontecendo aquele mal? Recebeu coisa... que não é de Deus, gente que fica aí andando atrás de diabo, de macumbaria, essas coisas, e depois se você tem influência com essa gente, vai recebendo coisa dessa gente, para com isso. Não é bonito, você, ai, eu fiquei sem graça, então você é do time deles. Ei, sem graça? Vem falar isso comigo, o diabo. Nem chega, né? Nem chega, porque se eu falar, em nome de Jesus, você vai ter que sair, eles têm que sair. Porque você tem que estar nesse lugar. A palavra de Deus tem que ser a raiz da sua vida. Para você combater Satanás, o diabo, os demônios. Como eu disse que está cheio de diabo aqui. Graças a Deus que a gente não vê. Tá? Tanto que ele pode fazer as pessoas nem ouvirem o que está sendo falado da palavra de Deus. Ou deturpar. Fazer ouvir outra coisa. Tá? Então é isso aí. Vocês estão me acompanhando? É. Então, gente, cuidado. Não fica com muita florzinha com essas coisas, porque é para o seu bem. Ai, a pessoa é tão boa. Ah, isso aí não tem nada a ver. Tá cheio de ímpio que constrói hospitais, que ajuda a pessoa. Que... Ai, tudo para o inferno. Aceitou Jesus? Quem não aceitou Jesus é ímpio. É pessoa sem Deus. Aceitou Jesus? Mas qual que é a avaliação dessa pessoa? Qual é o vocabulário dessa pessoa de Bíblia? Nenhum. Como é que ela aceitou Jesus? Quem aceita Jesus vai atrás de Jesus. Vai para a igreja. Primeira coisa que vai para a igreja ou não. Ah, não, eu não fui, eu não gosto. Ah, então não aceitou Jesus não, sai fora. Porque quando você aceita Jesus, você quer ir onde tem gente que está falando de Jesus. Esse é um dos sintomas, meus amigos. Vocês estão valendo? Estão acompanhando? Então, esse ano, 2026, é esse aí. A coisa que Deus já me mostrou que é o que Ele quer. Pelo menos da minha parte é esse. Mais filtro. Mais filtro, porque isso traz mais unção, presença. Unção é presença de Deus. Tá? Para não atrapalhar aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Então, você tem que refinar. Tirar o grosso. Mas para isso, vamos falar hoje, é muito importante, que hoje eu vou falar sobre o medo e sobre a fé. Então, são duas coisas opostas, medo e fé são duas coisas opostas, mas elas usam o mesmo princípio, que é o princípio da fé, que é andar nas coisas de Deus. Só que, por exemplo, o medo usa o mesmo princípio da fé, porque a fé é você crer nas promessas de Deus, no que Ele diz, você ir atrás destas promessas, esperando acontecer com a fé, crendo. Agora, o medo usa o mesmo princípio da fé. Crer, mas só no que é mal, no que é ruim, e espera o mal acontecer, e dúvida. Então, são antagônicos, mas tem o mesmo princípio, o medo. Porque é enganador, porque é o diabo, ele não é o sósia. Ele é o sósia de Jesus. Então não é para ter medo. Medo, você está esperando a notícia ruim? Então ela vai chegar. Isso vai começar a te atormentar a tal ponto que você vai ter problema de estômago, problema digestivo, intestinal, problema de respiração. Aí, sei lá, você começa a ter tanta coisa que o seu físico começa a ficar abalado por causa do medo. Porque o medo anda junto com condenação. É terrível, é a condenação. Tá? O medo é totalmente... prejudicial. E por isso que eu quero trazer essa mensagem aqui, para você se conscientizar sobre o medo, para você pôr fora da tua vida. Se você acorda com medo, ou nem dorme porque você está com medo, você tem que orar horas. Você sabe o que é orar? O que você ora? Você fica olhando um retrato na parede? É isso que você ora? De madrugada? O que você faz? Você tem que falar. Lê salmos, ora em línguas, louva ao Senhor, lê Bíblia. Você está combatendo o medo. Você consegue? Não. Porque o medo é maior, já te envolveu a tal ponto que você não consegue nem falar o nome de Jesus. Pensa nisso. Tudo menos isso. Veja o estado de demônios prendendo você. Tá? Então, se eu ando na fé, eu ando nas coisas de Deus, eu estou na direção certa. Se eu estou com medo, eu ando na direção das trevas, eu estou na direção errada. Está com medo do quê? Se você está andando com Deus, não está fazendo... Porque, gente, quando... Eu vou mostrar isso aqui. Quando Adão e Eva saíram da presença de Deus, eles tiveram medo. Por quê? Entraram nas trevas fazendo coisa do diabo. Ué, eu não estou fazendo nada coisa do diabo, não estou com medo de nada. Mas se você fizer uma coisa errada, você não... basta. Você deu, abriu a porta para o diabo entrar na tua vida, na tua casa, nos teus negócios, em todo lugar. ele vai acabar com você. Por isso que não é para fazer coisa errada. Então, o problema veio porque eu que dei chance. Está entendendo isso? Mas já não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Eu não estou com medo de nada, eu não fiz nada, eu estou andando com Deus. Eu não tenho condenação. Por isso eu não tenho medo. Você não acha isso vantajoso? Então você tem que se conscientizar. Peraí, de onde que está vindo esse medo? Medo do quê? Medo do quê? Põe fora na tua vida, vai orar. Porque o Senhor disse, eu jamais te deixarei, nem te abandonarei. Eu estou contigo, eu sou o teu pastor. Ele não fala isso? Ele fala. Então é isso que você tem que falar. Então ora em línguas e vai falando isso, eu não tenho medo. E põe fora o medo. Medo é um espírito maligno. Então abre a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. E nós vamos ver esse primeiro versículo, que é um versículo clássico. Então vamos ver como que nós vamos fazer para nós ficarmos livres do medo e como que esse medo faz nas nossas vidas. Então, versículo 1 de Hebreus 11. Ora, ele quer dizer agora, a fé é a certeza de coisas. Coisas são substâncias que se esperam. A fé esperam substâncias serem concretizadas. São coisas. A convicção de fatos que se não veem. Tá? Então, espera coisas que foram prometidas por Deus, a fé. Valeu? Por isso que você tem que saber o que Deus está te prometendo. E não andar no que o diabo te promete. Porque o diabo só promete coisa ruim. Então, a fé é a certeza de substâncias, de coisas que você está esperando. Porque é para esperar as coisas de Deus, são coisas boas. Então, a fé está direcionada para as coisas boas. É só isso que você tem que ter na tua vida. Medo, não. Porque o medo vai para o lado inverso. Ele está o medo espera coisas ruins, destrutivas. Ruínas, danos para a vida ou não? Você sabe, todo mundo sabe. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer... isso é maligno, então isso são trevas, tá? Então o medo faz você imaginar aquilo acontecer. Todo mundo sabe o que eu estou falando. Principalmente à noite, mas de dia também. Se você parar um pouquinho e se você tiver fazendo muita coisa, você tá, mas se você parou um pouquinho, ele vem, ele é intruso. Ele já vem com a ideia. Não, mas por quê? Você está dando muita entrada para o diabo aí. Ele quer guiar a tua vida, dominar, te escravizar. O medo é a escravidão. Põe uma pessoa na escravidão dele para destruir a vida. Você não acha bom saber isso, gente? Porque esse ano, corta isso na tua vida, você tem autoridade para isso. Jesus já te deu, é só você se relacionar com a palavra de Deus. Então você tem tanto medo que você começa a imaginar a ruína, o mal. Vai faltar, não vai ter, vai ser assim, vai acabar, vai cair do barranco. Gente, é só coisa que não presta. E aí, aquilo vai gelando o coração, vai dando batedeira, aquilo vai dando falta de ar, aí dá uma pontada na nuca, aquilo sobe a pressão. Ah, pelo amor, esse é o próprio demônio. Aliás, são vários demônios, nojento, horroroso, imundo, que você não pode deixar agir na tua vida. Por isso que espiritualmente você tem que estar superior. É para você estar num nível superior, porque Jesus te deu essa condição. Ele sofreu tudo para nos dar a vida dele e ele nos libertou disso. Nós já fomos libertos. O que falta é você se centralizar na palavra de Deus. Ler muito a Bíblia, estudar bastante. Eu estudo até hoje aquelas coisas antigas. Eu estudo porque eu quero relembrar a minha mente constantemente. Eu passo 3, 4, 5 horas por dia estudando. Todo santo dia. Para minha mente não esquecer. É isso que você tem que fazer. Você está lembrando de algum ensino? Nem está. Como é que você pensa? O teu pensamento, ó, voando. Vem alguma coisa, pronto, você cai no tacho do diabo. No engano dele. Por quê? Porque não estuda. É o que você tem que fazer. É isso que você tem que ocupar a sua vida. Para você ter maturidade espiritual, força. Para o diabo não acabar com você. Porque Deus só quer te dar o bem. E você não consegue receber. Porque anda com medo e já fica visualizando aquilo que vai destruir a sua vida. Aí fica uma certeza tão grande da destruição que ela acaba acontecendo. Você vive nesse marasma. Você olha para a cara da pessoa, ela está apavorada, ela está estática de medo. Gente, isso não é de Deus. Deus não te chamou para isso. Deus quer libertar você. Custa você pegar um horário na sua vida, pegar a palavra de Deus. Pega esses ensinos para te ajudar. Pega o que você já estudou, lê de novo, escreve algo, alguma coisa, aí esse versículo é importante. Fala, fala, ora em línguas, é isso que você tem que fazer. Agora você só quer ouvir, não quer falar? É aí que você está errando. Que é mais cômodo você não fazer nada e deixar o barco virar. A correnteza levar e ó, pá. Não é só ouvir, é falar. Não quer fazer nada, nada. Pensa nisso. O cristão não quer fazer nada. Ele quer ficar sentado e está nas mãos de Deus. Não está, não. Viu? Está bem na mão do diabo. Está nas mãos de Deus quando você comanda. Você tem que falar. É um exército. Nós somos uns soldados do exército de Jesus guerreando contra o mal. Soldado que fica sentado, né? Leva um tiro, né? Ou é enterrado vivo. Vocês estão acompanhando? Então, esperar o medo é tragédia na certa, tá? E quando vem uma notícia ruim, o que que acontece? A pessoa fica imobilizada. Aí é que é o ataque fatal do diabo. Escuta um negócio, aquilo dá um choque, assim, gente. Dá um choque nas emoções, que a pessoa fica imobilizada. Em vez dela ir correndo para Deus e já falar, não precisa ficar falando... Você, com a oração, você já tem que quebrar e ir falando e se convencendo que é isso que está em você. E acontece mesmo, porque se você falar a palavra de Deus, você é uma pessoa nascida de novo, batizada com o Espírito Santo, e você tem o sangue de Jesus, a palavra, você já venceu o diabo. Jesus já falou, eu venci o diabo. E vocês façam o mesmo. Estou te dando autoridade para você fazer isso. Então a pessoa fica imobilizada e sabe qual que é... A próxima atitude, fica falando para os outros. Aí é que está o grande erro. Dá uma vontade de ligar para alguém, dá uma vontade de ir lá onde a pessoa está. Olha, até uma folha que cai quer falar com a folha. Porque aquilo está tão... Já fala o mal. Fica propagando o mal. Tá? Fica falando até sozinho o mal. Porque quer falar, é isso que o diabo quer. Porque esse é o princípio da fé, ou não? É ouvir e falar. Você captou essa? Pegou? Qual que é o princípio da fé? Ouvir. Ouvir a palavra de Deus. E falar. Então é o mesmo. Eu estou te falando que é o mesmo princípio. O fundamento é espiritual. É o mesmo. Do medo. O diabo pegou. Então ele te dá uma notícia e você fica imobilizado. Mas você fica assim, ó. Na, aéreo. Aí você começa a falar para todo mundo. Então é o mesmo princípio, é ouvir e falar. E depois você vai meditando, porque de tanto ouvir você medita, tanto falar você medita, fala, 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 você começa a pensar. Aquilo vai aumentando. Viu como que é bobagem? Só ficar falando besteira? Comenta com mais um, comenta com mais dois, comenta com mais quatro, comenta consigo mesmo e vai. O diabo está acabando com a tua vida desse jeito. Não tem como você passar por ele e pegar as bênçãos. Porque você está no caminho errado. Você foi para a direção errada. Com o princípio da fé. Só que para o medo. Está valendo isso? Eu não sei o que eu vou fazer. Aí fica, ué, não sabe o que fazer? Senta lá, ora em línguas, fala versículo. Ai, mas é que acho que não está acontecendo nada. Isso é tua cabeça cheia de trevas falando isso para você. Querendo te convencer que justamente você parar de fazer aquilo. Que aquela é a solução para a tua vida. Daqui a pouco você tem paz. Você não está mais naquele rumo. nem está falando mais aquilo, você já está com confiança no que Deus diz, tá? Então você usa o princípio da fé para ir para o caminho errado. Vocês estão aprendendo alguma coisa?
Sim.
Não, porque isso faz parte da vida do ser humano. Mas nós somos seres espirituais agora. Somos raça humana, mas com espírito vivo agora. Porque a raça humana foi caída, mas Jesus veio e deu, criou um espírito novo com a natureza dele aqui dentro, para nós vencermos essa raça humana caída de Deus. Você não está sem Deus, você está com Deus. Mas cadê o resultado de Deus na sua vida? Vai de você. Vai de você usar autoridade. Mas não é isso que a religião ensina. A religião fica falando bobagem. Eu nem vou ficar falando que religião fala, porque não interessa, que você já sabe muito bem. É o oposto disso com tudo que eu estou falando aqui. Não vamos perder tempo com isso, tá? Então, a pessoa fala tanto, tanto da coisa do mal, que o que ela está esperando vai acabar acontecendo. Pode demorar, mas vai. Porque só fala. Fala, fala, fala. Vai falando bobagem. Não vai dar certo, vai dar certo. Para. E vai ainda fazendo mais discurso em cima. Ai, mas como que eu vou dominar isso? Ué, praticando sozinho. O Espírito Santo vai te ajudar. Nós precisamos dele. Não queira ser igual a Adão e Eva, que quiseram ser independentes de Deus. Largaram Deus. A ruína entrou na vida deles. Eles morreram espiritualmente, mas Deus não os abandonou. Isso não quer dizer que você não esteja salvo. Você está salvo, mas leva uma vida miserável, sem o retorno de Deus. Deus quer resolver tudo. Primeiro você tem que estar com Ele, no lugar dEle, com Ele. Paz. O resto vai acontecer. Você tem que ter paz. Nada te aflige. Porque ele vai te dar a direção, como você tem que fazer. Mas não é desse jeito, falando o que você não pode falar, tá? Então, o medo vem por ouvir todas as coisas do mundo, entendeu? Doença é do céu ou do mundo? Do mundo. Pobreza é do céu ou do mundo? Divisão, contenda, briga, lá, lá, lá. Vem do céu ou do mundo? Então, é daí que vem o medo. Ladrão vem do céu ou do mundo? Então, o que é? Então, o medo vem das coisas do mundo. Mas nós somos seres celestiais, espiritualmente. Estamos sentados nos céus, em lugares celestiais, com Jesus, está escrito. E nós temos que andar nisso e apartar daqui. Por isso que tem que haver, já está havendo uma, como é que fala assim, uma separação do joio com o trigo. Já. Porque já, aqueles que estão andando na verdade, automaticamente vão separando. Porque é luz. Luz não anda com trevas. Se apagar tudo aqui, é trevas, acabou. Mas se acender uma lâmpada, pronto, acabou as trevas. Vocês estão acompanhando? Então, é bem por aí, tá? Então, esse medo das coisas do mundo, está no nosso subconsciente, de tanto falar, ele fica lá. O subconsciente fica trabalhando, em vez de ser a palavra de Deus, que renova o meu pensamento a ponto de me transformar, as minhas atitudes. Essa é a diferença. Ah, quer escutando gente religiosa falando aí? Eles não sabem. Se eles soubessem, eles ensinavam. Estava aqui, bastante gente ensinando. Porque cada um vai aprendendo e colocando as suas experiências. É uma delícia ouvir outras pessoas que estão vivendo isso. É muito bom. Você pega a dica. Já pensou? Umas 10 pessoas aqui, eu sentada ouvindo, pegando um pouco de cada também. Ei, eu quero mais dicas. Tá? Então, esse medo está no subconsciente. Entra lá. Por quê? De tanto pensar. Pensar é meditar. Pensar, 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 meditar, 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 meditar. Por que você não medita a palavra de Deus o dia inteiro? Gente, eu vou fazer minhas comidas lá, eu fico um bom tempo lá na cozinha, bastante tempo. Às vezes eu começo, eu vou das 7, às vezes eu vou até 11 horas, é bastante, né? Só louvor, só louvor. Eu posso pôr em inglês, mas só aqueles que eu conheço. E português, mas eu vou cantando junto, aquilo é, e vou glorificando a Deus, e vou falar, ou então eu ponho a Bíblia falando, e vou falando junto aquilo. Eu estou em contato com aquilo, em vez de eu ficar sozinha pensando, eu não. E se eu estou tudo silêncio, eu estou ligada naquilo, porque está no meu subconsciente já. É isso que você tem que fazer. Vocês estão acompanhando? Mas quem não está acostumado, ai, começa a dar irritação, eu não aguento. Quando você não aguenta nem ouvir o cara que está lendo a Bíblia, veja o estado emocional que você está sem Deus. Que a tua emoção é para estar equilibrada com Deus. Quando falar a Bíblia, seja a voz que for, você a ama, porque é a luz que está dando, entrando com você. Porque luz com trevas não bate. Ai, não tolera essa voz, eu não aguento. Claro, olha o teu nível. Você que tem que fazer alguma coisa. Porque para te salvar, Deus já fez. Resolveu tudo. Agora é você, meu filho. Agora você quer só ficar escutando um negócio que você nem presta atenção direito, não fala, não tem comunhão com aquilo, relacionamento, não está causando nada na tua vida. Você está me acompanhando? Já viu que você não quer abrir a boca e falar nada? Então, veja o estado da tua alma, carne, dominando a sua vida. Você tem que mudar isso aí. Para você ser feliz. É feliz, não é assim, ganhei uma bicicleta, não é isso. Ganhei um ingresso para ir no céu, não é isso. Feliz é uma alegria que você tem dentro de você, que te dá vida. Que você levanta com disposição, que você trabalha, que você tem encontro com Deus, que você cumpre com as suas obrigações. É isso aí. É vida que gera paz. Anda junto. A alegria de Deus anda junto com a paz de Deus. Você tem no coração. Nada te perturba, nada atrapalha você, tá? Então, quando você começa a meditar, pensar, você começa a visualizar. Você começa a visualizar. Porque se você quer uma coisa, você começa a visualizar. E esta visualização é que faz você falar. De repente, você está falando aquilo. Então, o processo é o mesmo, gente, da fé e do medo. A pessoa só fala no medo. Ai, que medo. Vive em choque, você já não viu? Tem umas pessoas com mais, outros com menos, mas vive no medo. Não desgruda, tá errado isso aí. Isso aí é que nem uma doença, esse negócio, de medo. Aliás, traz doença, traz coisas ruins, tá? Então, vamos Mateus 12, 35. Gente, só para falar isso, olha, eu fico horas. Ai, meu Deus, é porque tem que explicar tudo. Não dá tempo. Mas já serve, né? Mateus 12, vamos ver. É que as horas passam rápido. Deixa me ver, Mateus 12, nós vamos, esse versículo clássico que todo mundo já conhece, o 35. Por isso que sempre você vai, cada vez você vai entender mais o que Jesus fala com isso aqui. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Então, o que que é? Se o mal, se o tesouro que está aqui dentro de mim é mau, porque é o medo, ele vem das trevas. E ele só crê nas coisas ruins, o medo. É uma crença, gente. Só pensa em coisa ruim e causa dano na vida. Causa dano, porque paralisa a pessoa, bloqueia. Ela não consegue ir para frente. Então isso é um mal. Ai, ora para eu não ter mais medo. Não, eu vou orar para Deus te abençoar, para você, porque não é assim. Você vai ter que ter a sua mente transformada completamente para você ficar livre disso, porque ele volta, é diabo. Você que tem que saber andar nisso, tá? Então, isso, por exemplo, a pessoa tem medo das trevas. Ela tem, crê no poder das trevas e acaba tendo medo até das pessoas. E as pessoas que não têm Deus são pessoas caídas, ou não? Igual Adão e Eva. Então, medo. Tem gente que tem medo de gente, medo de multidão, medo. Tem esse medo também. As pessoas se isolam. Elas, ai não, eu não, dá fobia, dá umas coisas, igual fechar a janela. Então, tem gente que acaba tendo medo, tá? Então, e tudo que vê é negativo. Pessoa é negativa, já viu, né? Tem pessoa que... Tudo que vê, eu conheço gente, sim. Tudo que vê é negativo, as falas são negativas. Por quê? Porque só se alimenta disso dia e noite. Só ouve isso, só fala isso, só ouve isso, só fala isso, só ouve isso, só fala isso. É isso que traz medo. Por que que não ouve a Bíblia e fala dela? Para você. Não precisa ficar fazendo discurso para os outros, porque não há quem aguenta. Porque os outros aguentam as mentiras, porque são, é o que eles são. Agora, se começar a querer falar, isso não dá certo. Você fala para você, é a palavra de Deus que vai mudar o seu coração, tá? Então, é o seu coração que ele está dizendo aqui, que o tesouro está no coração do homem. Pode ser bom ou mal, depende. Conforme é o coração, é o tesouro. Então, esse que, que tem medo, é o coração que determina o que, que entra ou não. Porque é você que tem que determinar isso. Como eu faço, eu não determino, eu não aceito, eu não deixo. Eu não aceito. Não adianta nem que essas conversinhas para mim. Não aceito. Então, não, ninguém vai ficar em polêmica, discussão. Então, fica você lá e eu aqui. Porque não está batendo. Está valendo? Então, não é agradável. Vocês estão acompanhando. Você tem que, cada vez mais, você tem que receber a verdade. A palavra, o que é de Deus para o seu coração ser formado com um tesouro bom. Por isso é que fala que o tesouro é ruim, porque fala bobagem, só medo. Tudo que fala é do medo e não percebe. Né, gente? Não, vamos crescer espiritualmente. Ano 2026. Mas olha, tem um princípio bárbaro aqui em Provérbios, né? Aquele que se dá de sábio é calado. Ele não abre a boca, né? Olha, é uma pessoa sábia. Porque se abrir, Jesus. Então é melhor ficar com a boca fechada. Dá mais certo, tá? Então, pode permitir, então, ter um coração com coisas ruins, porque aceitou as coisas ruins entrarem lá. Não é um tesouro bom. Permite, você permite pelo que você ouve. Então não pode sair coisa boa de lá para te abençoar. Nem para abençoar os outros. Estão acompanhando? Para abençoar você, o teu coração tem que estar bom. Tem que ter a palavra. A Bíblia. Ai, vai ler de novo. Ei, o que, que você quer? O que, que você quer? Vê onde você está. Por que você está falando isso? Você está fraquinho. Olha que delícia ler de novo. Você vai prestando mais atenção. Porque tantos ensinos que estão sendo trazidos da Bíblia, do começo ao fim, quando você vê um lá que até você já escreveu do lado, isso é importante. Melhor do que a primeira vez, quando você leu e não entendeu nada. Cada vez você vai entendendo mais, porque a palavra de Deus, ela é um alimento para a nossa vida. Então, lê a Bíblia, vamos começar. Por que que não lê todo dia? Ah, não entendo nada. Não é que você pega desculpa, não, porque você nasceu de novo. Você tem um espírito com a natureza de Deus. Vai orar em línguas. Começa a ler que você vai se acostumar com Deus. Só está acostumado com as trevas, não está acostumado com Deus. Ah, não, eu vou ler. Olha, lê o que você quiser, problema seu. Ninguém aqui está mandando em ninguém. Isso é uma sugestão. E depois, se você tem uma sugestão com um cronograma e você quer se disciplinar, isso te ajuda. Puxa vida, você mesmo, eu preciso fazer isso, é bom. Eu preciso estar alinhado. Eu quero, porque isso vai te disciplinar. Uma vez que você adquire a disciplina, aí você recebe o que Deus tem para te dar. Porque ninguém precisa mandar mais, você já vai. Você rompeu, é isso aí, tá? Então, esse tesouro maligno que nós permitimos as coisas ruins entrarem lá, elas vão virar palavras na nossa boca. derrotar a nossa própria vida. É lá que o diabo entra. Pois não sabe por quê. Como que abre porta para o diabo? Você largou a porta da sala aberta ou a janela? Não precisa nada disso. É as tuas palavras, é minha. Cada vez que vai falando. Porque falou, porque já meditou muito. Cuidado quando você está parado, aquelas coisas que vêm na tua cabeça. Por isso, Filipenses 4, versículo 8, você tem que prestar atenção, que aquilo é que tem que dominar a nossa vida. Tudo que é amável, tudo que é louvável, tudo que é verdade, tudo que é bom. É isso que é que nós temos que, de bom testemunho, é o que nós temos que pensar, tá? Então, as coisas malignas se tornam as nossas palavras. Precisa muita correção. Faz jejum disso que eu quero ver, gente. Vai morder a língua, sai sangue. Credo, é mais difícil isso do que fazer jejum de tudo, hein? Olha lá. Porque é para a própria vida. Isso é maldição para a própria vida. Pensa nisso. Eu trago mal para a minha vida. Eu me amaldiçoo com o que eu falo. Porque depois da minha fala vem as ações. Eu é que vou tomar a atitude. Eu é que vou fazer. Mas tudo, houve um programa antes. Por isso que é que nem computador, né? Tem vezes que você tem que arrancar todos os programas na internet, não é não, João? E jogar tudo no lixo, vão pôr outro programa. Porque isso aqui, ó, bichou o negócio aqui. Eles falam isso, mais ou menos. Bichou o computador, tem que... Vamos trocar. Tem que trocar. Tem que pôr palavra de Deus. Você tem que ser quente no espírito, pegando fogo. Primeiro amor é o que você tem que fazer na sua vida. Você vai encontrar Jesus, você vai amá-lo. Você perdeu ele no meio da caminhada. Virou um religioso fazendo qualquer coisa e nada resolve. Não é hora para isso, gente. Tá? Então, falando, as nossas palavras podem trazer, fazer acontecer tudo aquilo. Então, veja Jó. Esse aqui é bom, né? Tudo bem. Jó, presta atenção, gente. Vamos ver o capítulo 3 de Jó. E nós vamos entender que Jó, este é o primeiro livro da Bíblia, seria. Mas está aqui, mas não é essa cronograma aqui, cronologia. Ele é o primeiro livro da história. E Jó é um homem, foi muito antigo, mas ele era o cara mais rico da época, de todos os pedaços. O cara era muito abastado. Ele tinha tudo. Mas olha aqui o que aconteceu com ele. Versículo 25 de Jó 3. Olha só. Aquilo que temo me sobrevém. E o que receio me acontece. Ele falou isso aí depois que o inimigo veio e acabou com a vida dele. Pegou tudo, né? Pegou todos os filhos, pegou todos os bens. Gente, ele ficou doente, ficou naquela lástima, aquela vida horrorosa. Foi muito difícil. E depois ele começou a falar com Deus, Deus com ele, ele não estava entendendo. Foi um momento muito difícil. Então, o diabo causou aquela tragédia na vida dele. Por quê? Tudo passou a ser do diabo. Porque ele era um homem, como eu disse, riquíssimo, muito da época, tinha tudo, não faltava nada, mas era um cara negativo. Era negativo porque ele pensava, com certeza, ele pensava no mal. Tanto que ele fazia, a gente vê aqui no começo, que ele fazia todo dia sacrifício para, de sangue de animal, para cobrir aqueles filhos com o sangue, para que Deus pudesse abençoar os filhos, porque eles iam para a festa dos outros, porque ele era um homem temente a Deus. Ele ensinou isso para os filhos. E falou, eles vão para lá. Vão beber, sei lá, o que eles vão fazer, aquele bando de filhos que ele tinha. Então ele tinha medo que acontecesse o mal, então ele fazia isso. Mas, gente, ele fazia com tanto medo e sempre confessando isso, que ele tinha medo que acontecesse mal ou que ele perdesse tudo na vida dele. E por isso que ele acaba falando aqui. Ele teve tanto medo que a ruína veio para a vida dele. E ele mesmo confessa, o que eu tinha medo veio para mim. Porque ele pensava, já imaginou de noite ele acordava? Os filhos nem tinham chegado, ele ficava acordado, pensando agora vai acontecer isso. Em vez dele glorificar a Deus, louvar a Deus. Não, ele ficava pensando no mal. E falando ainda. E foi tudo que aqui está provado. De certo que ele meditava naquilo e falava para o diabo ir em cima e fazer. O medo, o diabo vai em cima. Abre a porta, fica tudo dele, pega tudo, por causa da negatividade. Agora, isso aqui não foi de um dia para o outro, porque ele vivia fazendo isso, foram anos. Então, leva um tempo. Não é assim de imediato. Então, olha isso como é. Você está esperando o mal, acho que não vai acontecer. Mas por que que não acontece o bem? Porque só pensa no mal, só fala no mal. Tá valendo, gente? Orar em línguas é ótimo. Ore muito em línguas, porque o Espírito Santo vai te ajudar. E vai te conscientizar. Não, para com isso, para com isso. O Espírito Santo mesmo vai pôr para você. Não faça isso, não faça isso. Fale isso, fale aquilo. Ele vai falar com você. E você vai ter força de ficar com ele, com o Espírito Santo, orando. E ele vai lembrar a palavra das promessas de Deus para você, em vez de você ficar preocupado. E agora, esse ano? Esse ano vai para o brejo. Esse ano, gente, eu não sei o que vai acontecer. A economia. E que não... Deus não tem recesso. Deus não tem nada de escassez. Nada dessas coisas. Deus é Deus, ele é o dono. Ele falou, olha, eu nem preciso de você. Tudo que tem aqui é meu. Ainda que eu tivesse fome, eu não ia pedir nada dos seus animais para eu comer, coisa nenhuma. Tem mais, o ouro e a prata são meus. Tudo que tem aqui é meu. E você não é filho dele? Então, e tudo é dele. E por que que você tem que olhar em crise? Deus não tem, eu não tenho nada a ver com crise. Se sair um negócio, é seu. Se sair um pagamento, é seu. E se ninguém pagar, Deus te paga. Ele é o Senhor. É isso que eu digo, Jesus tem que ser o seu Senhor. Não só o seu Salvador. É diferente, gente. Isso não é uma mensagem animadora? Amém. Abrindo a sua mente em quem você tem que buscar, o que você tem que fazer, como se você vai se posicionar. Porque a hora que você começar a entrar nisso daqui, igual você entrar na piscina e se mergulhar aí até o fundo e se encharcar, você mudou de vida. Completamente. Você não fica atrás de besteira. Você não aguenta. Você é desse Deus. Você está encharcado com essa palavra, tá? Então, o mal, o medo, trouxe toda a tragédia para Jó. Veja isso, é bíblico. É o tesouro ruim do coração. Você fica esperando o mal, porque você fica quieto às vezes, e já fica, ah, nunca vou sair dessa. Isso é impossível. Olha isso. Para. Nem arranca isso da tua frente, nem fale, nem ouse pensar mais nisso, porque Deus tem um plano para a tua vida e é o fim que você deseja, que é coisa boa. E não coisa ruim, porque Deus falou, eu nunca estou pensando coisa ruim de você. Está lá, profeta Jeremias, eu nunca estou pensando coisa ruim de você. Olha, a hora que você entrar nesse Deus... Que você absorver isso no seu pensamento, na sua mente, Deus nem está pensando mal de mim. Ai, que Deus bom, pronto, fiquei livre. Porque o medo é a condenação. Não tem a condenação para aquele que está em Cristo Jesus. E mesmo que eu errei, Deus vem comigo, Ele vem me ajudar. Porque Ele sabe que nós somos fracos, que nós somos, sabe, pendemos para a carne e que nós precisamos dEle. Tudo que Ele quer é que nós sejamos dependentes dEle. Não independentes, porque a condenação faz você fugir de Deus. E não é o caso, tá? Então, quem anda com Deus tem uma fé firme, tem uma emoção equilibrada, tem paz, tem alegria, tem visão de Deus. Por pior que seja a situação, por mais difícil que seja, tem força, porque tem a visão de Deus dentro de si. Então, é isso que dá alegria, é isso que dá paz. É isso que dá força. Você está esperando na promessa dele, que é coisa boa. E não no medo, tá? Porque falta, o medo não traz paz. 2 Coríntios 4:13, olha lá. O medo, gente, é tormento, não traz paz. De jeito nenhum. Então, gente, põe esse diabo fora. Ah, você que tem que pôr esse diabo fora. Não é por aí. Quanto mais você estudar a palavra, mais valente espiritualmente você se torna. Porque você espera num Deus vivo, real, verdadeiro, que se comunica com você e você com ele. Não num Deus vago, que acha que está nessa nuvem branca que está passando, ou esse vento. Ah, que isso? Deus não é isso? Ele está dentro de você. Isso é maravilhoso. Então, 2 Coríntios 4:13, nós já vimos tudo isso a semana passada, mas vamos mais fundo na palavra. Olha, presta atenção. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso eu falei, espírito da fé. Então, a fé é um espírito. Por isso que você vai falar com o que está no seu coração, porque é coisa espiritual. É um princípio isso. A fé é um espírito. Assim como o medo é um espírito. Então você vai falar com o que está no seu coração. Tem que ser a fé nas coisas boas de Deus, nas promessas dele. É o que você crê. Se você falar coisas ruins, é a fé que está no seu coração, ou seja, o medo. Porque você acredita naquilo. Então é aquilo que você fala. Ah. Gente, cai fora dessa de medo. Você já viu que vem uma pessoa toda está sabendo? Não, cala a boca, nem precisa vir, tá? Tchau. Porque tem os mestres das notícias. E eu com isso? Qual que é? Isso aí nós vamos lidar com Deus. Não é porque já vem pra quê? Pra derrubar. Pessoa vem com essa panca aqui em cima de mim para quê? Para me derrubar. Para derrubar você. Tipo, agora você não vai ter saída. Não é assim? Então, gente, não tem saída quem está com medo, quem está com o diabo, quem está com esses demônios. Quem está com Jesus tem saída, sim. Tem, sim. Ele mandou Pedro ir lá tirar a moeda da boca do peixe. Mas da boca do peixe? Mas quem que pôs a mão? Alguém falou isso para mim um dia. Ué, mas quem que pôs a moeda na boca do peixe? Ô, pessoa. Pessoa. Foi o próprio Jesus. Porque ele era pescador. Ele podia fazer assim, ó. Tá aqui, ó. E na hora aparecia as moedas na mão dele. Falava, vai lá. Não, ele falou, vai lá pescar. Não é isso que você sabe fazer? Então vai lá. O primeiro peixe que você pegar, a moeda tá lá, paga o nosso imposto. Ah, não. Porque agora tá lá o fiscal lá fora. O cobrador de imposto falou, ó, vocês têm que pagar. Jesus falou, ó, nem precisamos, porque isso nós estamos ilesos pela nossa categoria, tá, Pedro? Mas, para não criar caso, dai a César o que é de César. Vai lá, pega o peixe. E a primeira, peixe que você pegar, abre a boca dele, a mulher tá lá. Pronto, ele veio correndo, pagou tudo, acabou. Então, e essas notícias? O que você tem a ver com essas notícias? É gente que quer acabar com a tua vida. Fica lá orando na presença de Deus. Seja a notícia que for, pode ser dinheiro, doença, sei lá, gente, ou é qualquer coisa. Coisa ruim. Hã? Por isso que você tem que ter paz, tem que ter a palavra para diabo nenhum derrubar você. Ele só derruba você com as mentiras, se você acredita nele. Se você não tem a palavra de Deus, você só acredita na mentira. Você não acredita no que Deus fala. Oh, meu Deus, você é filho de Deus, filha de Deus. Você não acredita em Deus, seu pai. Acredita no diabo. Mas Jesus falou, olha, agora você tem a minha natureza. E eu vou para o Pai. E eu vou arrumar um lugar para você, para ir também. Porque eu e o Pai somos um. E agora você se torna um comigo e com o Pai. Não tem nada a ver de diabo aí. Gente, cai fora desse diabo, ele acaba com a tua vida, hein? Ele te enterra, ele rouba tudo que você tem, tudo. Esse é o papel dele. O duro é o cristão que não quer ouvir isso. Isso é o pior. Fica sozinho aí no mundo, patinando aonde? Na areia, né, gente? Fica lá, querendo se virar, tá? Então, gente, o que é isso daqui? Ele disse, aqui nós temos o espírito da fé. Agora, veja isso, o medo é crer exatamente na conversa do inimigo. O inimigo sempre manda uma mensagem para te apavorar, ou não? Porque, ó, ele vai, ó, a Deus, eu vou fazer. Você vai encontrar com Jesus a hora que você vier aqui. Eu quero ver o que você vai fazer a hora que você encontrar com Jesus. Porque para ele te pegar, ele tem que encontrar com Jesus. Por isso que você tem que ter Jesus operando na tua vida. Tá? Tá valendo? Ele vai ter. Ele vai ter que passar pelo Espírito Santo, pelo sangue de Jesus. Para ele chegar em você. Você está coberto com isso. Você está selado com o Espírito Santo. Que isso? Como é que ele vai te degolar? Fica lá confessando a palavra. Fica adorando esse Deus na presença dele. Eu não aceito, aqui você não vai entrar. Em nome de Jesus, eu quebro as suas maquinações, Satanás. Sobre a minha vida. Porque Deus, você falou que você não é homem para mentir. Você não mente. Você falou, eu não sou homem para mentir. Jesus, você falou, o céu e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Está escrito que você diz, jamais te deixarei. Está escrito que você é o meu médico, o meu remédio, a minha cura. Você é a minha provisão. Ah, eu não sei, o que você precisar. Enfim, o que você sabe da Bíblia para você falar? Você tem que ficar lá sozinho com Deus. Um tempo, para depois, o dia inteiro, você ficar nessa. Porque você vai encontrar com muito diabo no meio do dia. Vários. E se você não encontrar com ele, ele vem até você. Não precisa... Ele passa pelas paredes e chega lá na tua frente. Aí você não... Mas eu estava tão bem, olha que horror, o que está acontecendo aqui? Ele surge, tá? Então é isso aí. Agora, você não crê no que Deus fala, mas você crê em todo ser humano caído. Nas mentiras que eles vêm falar para você. Nem bate na porta, entra e começa. Blá, 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 blá. É um discurso, gente. Deus que me livre. A coisa tá ruim, a coisa tá preta, sabia que é isso agora. Vai pôr em pânico todo. Eu não vou escutar isso, cai fora, vamos orar já. Ai, para com isso. Mas quer tomar uma aguinha? Sai do ambiente. Deixa o diabo falando sozinho. Tá valendo isso?
Amém.
Senhor, aguentar diabo, gente, precisa ter. Vai, precisa ter Jesus, né? Pra tacar ele fora. Pessoa que não tem Jesus, vai escutando aquilo, entra na trama dele. É isso que causa mal para a tua vida, é isso. Plim, blom, você foi visitar a pessoa vai... Não, nem te conta, a pior coisa... Epa. Com licença, até logo, outro dia eu volto. Fica você com esses diabos aí que eu não quero. Porque tem gente que só sabe dar péssima notícia. Pô, não é a gente? O que você faz com essas coisas? Gênesis 3, agora vamos ver aqui, isso aqui é importante. Gênesis 3, olha aqui isso, estão gostando disso, gente?
Amém.
Não, vocês vão combater isso aí, inimigo, tem muitos, esse é um deles. Então, se você já se livrar desse, você vai estar muito bem, você vai ficar bem esperto. Então, Gênesis 3, nós vamos ver os versículos 8 e até 10, que é quando Adão e Eva pecaram. Aí diz, quando, aí Deus todo dia, na virada do dia, ele vinha lá, ai que glória, comunhão, é isso que você tem que ter, comunhão diária com Deus, todo dia um encontro com ele é bom, ele te refaz, ele te dá força, como nunca, né, fica lá deitado, escutando televisão, fica vendo, gente, você tá se, sei lá, você tá se enterrando vivo, o que é isso, é vida, é a mesma coisa que ver uma árvore morrendo. Caindo as folhas, sem vida. Não faça isso, não perca o seu tempo com esse mundo caído. Então, esses aqui, Adão e Eva, quiseram ser independentes de Deus. Desobedeceram a Deus, comeram do fruto que Deus falou, não coma. Bom, mas aí Deus está sabendo de tudo, né? Mas ele veio. Vamos ver agora o lance. Ele veio e diz, veio falar com eles. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o Senhor e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então, meus queridos, ai, eu ouvi a tua voz, mas eu tive medo. Não, quando a pessoa tem medo, é porque ela está no pecado. Porque a voz de Deus não traz medo, traz força, traz alegria, traz visão da glória, da promessa, da abundância de tudo que Ele é. Então, é sempre assim, tem pessoa que está tão condenada pelo erro que cometeu, que se afasta de Deus em vez de buscar Deus. Deus não abandonou eles, foi lá atrás deles, falou, preciso dar um jeito neles, que eles me perderam, mas eu vou dar... Ele fez de tudo para se comunicar com eles, porque Deus teve que se comunicar com eles com a alma. Eles não tinham mais espírito nascido. Nascido não, espírito vivo de Deus lá dentro, porque o Espírito Santo saiu. O espírito deles morreu, morreram. O espírito morreu. Então, aí ele diz assim, por que estávamos nu? Como que eles descobriram que eles estavam nu e antes não? É a consciência que mostra o pecado. Bom, a gente não deve ficar baseado 100% na consciência para saber dos nossos erros, porque às vezes a consciência condena e Deus não condena. Então precisa tomar cuidado. A consciência, ela diz, olha, isso não, isso sim, isso aqui não. Ela serve para nos mostrar agora, dar uma referência de certo e errado, do que é de Deus e do que não é. Então, nesta hora, eles tiveram a consciência. Talvez Deus já tivesse criado eles com a consciência, mas estava inerte, porque eles não precisavam. Eles viviam na santidade, na presença de Deus. Mas assim que o Espírito Santo saiu deles, o Espírito de Deus saiu deles, eles se conscientizaram do pecado, do erro. Então, a consciência, isso é consciência. Foi aí que apareceu a consciência. Para mostrar, quer dizer que até as pessoas que não são salvas têm consciência. Eu sabia que eu não devia ter feito isso. Ou eu devia ter feito aquilo. E isso porque Deus fez para a pessoa ter um, sabe, gente, um parâmetro do caos, enfim. Né? Então, veja que medo não é para ter medo da voz de Deus. No caso, por causa do pecado. Então, o medo começou aqui, nesta hora. Toda a raça humana nasce no medo, a partir daqui. Já nasce com isso, porque nasce morto espiritualmente. Então, o medo já está lá. Agora que nós nascemos de novo, nós temos toda a condição e o poder de Deus para nos livrarmos disso. Põe fora esse medo. Não aceita mais isso, tá? Então... O medo, gente, e a culpa andam junto. Você pode observar. O medo e a culpa andam juntos. Porque se você está com medo, é porque você está se sentindo culpado de alguma coisa. Então, você vai ser condenado. Vão fazer alguma coisa. Você sabe. Então, gente, fora esse medo, que Deus não te condena. Tá? E aconteceu isso pela desobediência de Adão e Eva, que quiseram ser independência de Deus. Mas atenção, é para nós sermos dependentes de Deus, tudo que você for fazer. Você tem que orar até saber se é para você fazer isso ou aquilo. Tá? Não, mas eu não sei, você não orou tanto em línguas para você saber, você tem que orar. Ora 6, 8 horas, hoje, amanhã mais 8, mais 10, mais 15 horas no outro dia. Vai orando até você saber. Você orou 15 minutos, aí eu não sei se é para eu ir para cá ou para lá. Lógico que você não orou. Você tem que orar muito até você saber. Ora 8 horas seguidas, 6 horas, 5 horas, amanhã mais 8, mais 10 no outro dia. Aí você vai saber. Porque ele vai começar a se envolver com você. Enquanto você ora em línguas, põe a palavra falada, vai acompanhando, põe um louvor, fica ali para você ficar ligado na alma também, porque a sua alma ela não está entendendo, ela começa a pôr você fora e mandar para você parar. Então você tem que pôr a sua alma junto. Ela tem que estar nesse ambiente onde Deus está. Tá valendo?
Amém.
É assim que você vai conseguir, ano 2026. Não conseguiu até agora porque não orou. Está no marasma. Mas fica lá, sentado, orando. Não, pode andar um pouquinho, né? Para não ficar cansado. Mas pode ficar sentado também. Deitado não, hein? Pelo amor de Deus, não deita, porque você vai dormir. Não é o caso. Ah, eu orei três... Mentira. Você dormiu 4 horas e disse que orou 3 horas. Tudo mentira. Tá? Você tem que orar. Para você tomar uma decisão, você tem que orar muito em línguas. 4 horas, 8 horas, 10 horas. Ora, no outro dia de novo. No outro... Não é um caso extremo que se você precisa tomar uma decisão? Eu não sei se eu vou pegar um empréstimo no banco. Você vai perguntar para quem? Para um caído? Para um ser humano caído sem Deus? É para ele que você vai perguntar? Para o Espírito Santo. Fica horas orando em línguas. Horas, horas, até você ter a certeza do que é para você fazer, porque Deus vai te orientar. Seja o que for na tua vida. Não tome decisão com a tua cabeça e nem com ideia de homens caídos sem Deus. Você vai para o buraco junto com eles. Nunca vai dar certo. Tá valendo? Aí Deus vai te direcionar e vai dar tudo certo. Você vai dar o passo certo. Então, 2 Timóteo 1. Tá valendo? Deus está falando aqui com você? 2 Timóteo. Orou pouco, orou pouco, orou pouco. Ué, para resolver vida, minha gente, você tem que orar muito em línguas. Por isso que está nesse marasma. 2026, vamos sair disso. Sai disso. Ah, eu não sei se é o caso ou compro uma bicicleta. Nenhuma coisa e nem outra. Vai orar. Até você saber. Até você saber. Ah, eu estou esperando o marido. Ai, ai, ai. O diabo pode mandar um, né? E depois você vai aguentar? Vai divorciar? Eu estou esperando uma esposa. Mas era uma bomba. Então, vai aguentar? Vai orar em línguas, horas. Deus está agindo na sua vida, te capacitando para aquilo. Deus está te capacitando. Mas estuda a Bíblia, lê bastante a Bíblia. Tá certo? Todo mundo quer casar. O primeiro que passou aí pegou. E aí? Aí já viu o abacaxi, né? Vai ter que aguentar ou não vai aguentar? Pô, ainda me arruma uma trempe de filho. E as crianças, coitada, e agora? Criança não quer saber quem é o pai e quem é a mãe, gosta dos dois, e aí? Aí o pai fala mal da mãe, a mãe fala mal do pai, e as crianças não sabem o que fazer. Começa a ficar doido. Gente, isso não está certo, isso. Tá valendo? Vai orar muito em línguas. Estou falando para cristão, nasci de novo, não estou falando para ímpio. E faz o que quer. Agora, cristão inventa e depois não aguenta a vida. E fica, Deus, é Deus, fica lá, culpando Deus ainda. Bom, casou errado, mas está lá junto, vai orando, porque Deus vai mudar você. E é só você que vai mudar. É isso aí, então. Tem que orar muito, vai orando em língua. Aí você vai se aguentar, porque o problema é esse. Não é que você vai aguentar, você se aguenta. Quando você aguenta todo mundo. Olha isso, essa é a chave. A hora que você se aguentar, meu, você aguenta qualquer um. Valeu? Esse é. Tá bom? Então, ora. Ora quanto? Ora 8 horas, 5, mais 8, até você estar aprumado. Que eles têm que mexer, Deus tem que mexer lá dentro de você. Você tem que enxergar o que Deus enxerga para você receber o que Ele vai te dar. Leva tempo, é, porque nós somos cegos, surdos, mudos, trevas. Quer andar na carne, no pensamento humano. Então tem que reverter isso tudo. Mas o que ele dá é bom. E é solução. Então, 2 Timóteo, versículo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu espírito de medo. Covardia. O covarde, né, que tem medo? Então é medo. Não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e moderação, que é mente sã. Equilíbrio, mente sã, sabe o que é a palavra? E amor, que é o amor de Deus. E também poder sobre o medo. Não é pra você ficar com medo. Você está com medo porque você está andando com ímpio. Você está andando nas trevas, o mundo é medo. É dominado pelas trevas, o mundo. Então cai fora. Não é o máximo isso? Então vamos ver aqui. Vamos ver 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios agora, capítulo 6. Todo mundo já sabe isso, mas vamos relembrar. 1 Coríntios capítulo 1. Não, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Olha só. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Esse é o espírito que Deus te deu. Um espírito só. Ó, não tem muito espírito aqui dentro, não. Não é espiritismo. Tá? Essas bobeiras. Ignorância que anda por aí, coisa de diabo. É um espírito só. Ah, espírito do Pai, espírito do Filho, Espírito Santo e o meu espírito. Epa, que bando de espírito é esse? Não é. É um espírito, tá falando. Quem se uniu ao Senhor Jesus Cristo se uniu com um espírito só. Porque é o espírito do Senhor Jesus Cristo, é o espírito de Deus, que está aqui unido com o seu espírito e o meu. Pronto, é o espírito da força, o espírito do poder, o espírito da glória que resolve todos os problemas. Você tem que se alinhar a ele. Cambarele que shabaria candoroko shibaria lama. Erebe que shibaria andabarele koshina. 8 horas, 5 horas, 3 horas, vai lá. E se precisar de 4 meses, 5 meses, você orando toda essa pancada de horas, vai resolver a tua vida. E tem mais, você vai ser de Deus. Aí você vai ser de Deus. Aí tua cabeça mudou, você vai ser de Deus. Largou a mão de ser do mundo, a tua visão mudou. Você começa a enxergar o que você nunca enxergou na vida. Porque é horrível conversar com um cego surdo. Eu não estou falando físico, espiritual. A pessoa não enxerga nada. Gente, é horrível. É triste. Ai, ai, ai. Gente, a pessoa não enxerga nada espiritualmente, não sabe o que está acontecendo. Então nem pode receber de Deus. É um espírito só. Então não tem medo. Por quê? O meu espírito está unido ao dele, o dele está unido ao meu. Que este Senhor aqui, que é o autor e consumador da fé. Então você vai ter fé para vencer tudo. Amém. É esse espírito que está aqui. Autor e consumador da fé é o próprio espírito dele. Que está unido ao nosso. Por isso que o nosso espírito nasce de novo, não tem medo. Dentro de você, no seu espírito, você não tem medo de nada. Porque você está unido a esse Espírito de Deus aqui. Então você tem força e coragem. Como é que eu pude servir a Deus e pegar minhas duas filhas, minha malinha, ir para os Estados Unidos, pegar avião sozinha? Que eu nem sabia. Deus foi me guiando tanto, 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 que eu estava preparada com a palavra. De tanto que eu estudei, de tanto ter comunhão com Deus, Ele pôde me levar no plano dEle. E eu não tive medo de nada. É como se eu... Olha, eu estava rodeado de anjos, como eu vivo rodeado de anjos. Rodeado de anjos. Eu sinto, às vezes, a presença do anjo. Eu sinto. E os anjos me ajudam a fazer as coisas que eu preciso fazer. Então é isso, gente. É maravilhoso. É outro prisma. É outro nível, tá? Então, no nosso espírito, nós não temos medo, porque estamos unidos com esse espírito, tá? Quem não busca esse entendimento disso tudo que eu estou falando aqui, gente, anda na carne. Quem não busca, simplesmente anda na carne e nas emoções, vive trombando o dia inteiro, a vida inteira e não sai disso. Nunca vai melhorar. Entra ano e sai ano, vai viver sempre com medo, atolado com as emoções, dominado pelo medo, sendo filho de Deus, o Deus Altíssimo Soberano, o Deus que é dono de tudo, que é o Senhor de tudo, da glória, do poder. É filho dele, mas vive dominado pelo medo. Não está certo. Quem nasceu de novo já tem essa força, esse poder, essa fé aqui no próprio espírito, tá? Porque Deus quer que nós tenhamos vitória. E pensemos na vitória, na glória, não no mal. Porque Deus falou, eu não penso mal de você. Olha que bárbaro. Nós que estamos pensando mal de nós mesmos. E fica falando ainda. Que vai, isso vai acontecer, isso vai dar errado. Isso, pelo amor de Deus, tá vendo? Precisa muita palavra, ora muito em línguas para mudar isso aí. Disco rígido aqui, ó, desse computador aqui, ó, tem que mudar tudo, jogar isso fora. Não presta. Mas tem que estar em vigilância constante, porque ele volta, aquele antigo. Ele volta. Porque não está regenerado aquilo lá, não, ainda nem foi redimido. Ele está só transformado com a palavra. Mas eu tenho que estar vigiando, porque senão eu volto tudo. Largou de orar, acabou. A pessoa perde até a mente, perde o controle de tudo. Tá valendo isso? Então, Hebreus 2,14, vê lá. Ó, vocês acertaram bem hoje, hein? Sabadão, depois das festas, do fim de ano. Começar a vida, gente. Isso é vida. Isso é vida. Andar com Deus, já imaginou? Então, recebeu Jesus, mas não vê, Jesus não sabe nada com essa. Não pode. Então, Hebreus 2, versículo 14, diz assim. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, Jesus, igualmente participou da carne humana, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. O que é que o cristão tem mais medo? Da morte, de morrer. Ai, não, nem fala. Ai, não, pelo amor de Deus. Jesus vem agora, que beleza. Oh, gente, eu já tive há muitos anos a revelação do que é. Ninguém vai sofrer na hora que vai morrer, não tem a ver. É a mesma coisa de eu sair dessa sala e entrar na outra. Porque isso daqui é uma veste. Isso aqui é uma veste. É o espírito com a alma que saem juntos. Saem, você vê outra dimensão. Não tem nada a ter medo. Falta de comunhão com Deus. Pois Jesus resolveu tudo isso. Medo de morrer, a pessoa tem, tá? Passa mais tempo pensando no medo de morrer, né, os cristãos? Do que pensando na glória de Deus. Porque é lucro. O próprio Paulo falou, se eu morrer é lucro, porque isso aqui já deu, hein? Isso aqui já deu, perseguição foi máxima para ele. Já, nossa, ele foi apóstolo de tantas igrejas, ensinou tudo. Pô, já tinha o legado aí, ó. Né? Mais da metade aqui do Novo Testamento, ele que escreveu, Paulo, maravilha. Falou, olha, morrer é lucro, mas eu vou ficar por amor a vocês. Ficar mais um pouco. Medo do quê, gente? Você tem, então, por isso que tem gente que nem dorme à noite, sabia? Tem. Porque quando vai, dá aquele solavanco, não acha, será que eu ia morrer? Não, quando você for morrer, não vai ter esse negócio. Você nem percebe. Tá? Isso é besteira. Cai fora disso, anda na presença de Deus, porque isso é escravidão. É medo. Medo é escravidão. Ai, se eu perder o membro da minha família, ai, se eu... Fica o dia inteiro, gente, para com isso. Medo do quê? Medo de não estar salva é outra coisa, a pessoa não está salva. Vou orar para a pessoa ser salva, você ser luz cada dia mais para iluminar os perdidos, né? Para que a luz da nossa vida chegue lá. Então, medo, pessoa com medo não faz nada. Fica paralisado. Para com isso, tá? Medo, medo, medo. Salmo 56,4. Vamos lá. É, eu tive que enfrentar muito medo, hein? Pra eu estar aqui hoje. Mas eu enfrentei. Eu tinha a força de Deus. Como eu tenho. Senão não dá, né, gente? Então tá, Salmo 56, nós vamos ver o versículo 4. Olha só que maravilha isso aqui. Diz assim, olha. Em Deus, cuja palavra eu exalto neste Deus, ponho a minha confiança e nada temerei. Então, não ter medo é uma decisão que você toma na sua vida. Você vai ter que tomar essa vida, essa decisão na vida. Porque uma vez que você se posiciona em Deus, você tem confiança. Não adianta que eu não tenha medo. Para ir para os Estados Unidos, eu tive tanta confiança que Deus me preparou, me deu visão, falou comigo, fez tudo. Quando a coisa começou a ficar preta, eu falei, não, eu não tenho medo, não adianta. Não adianta, porque eu não tenho medo. Eu sei o que Deus mandou eu fazer. É isso aí. Tá? Não estou com medo de nada. Porque Paulo falou, morrer é lucro. Morrer é lucro, gente. O cristão tem medo porque é preso nas mentiras do diabo. A hora que se encontrar com Jesus face a face. Todas as pessoas que partiram daqui e tiveram uma visão, um encontro com Jesus, testemunhos, no céu, eles sempre não queriam voltar. Muitos falam assim, ai, Jesus, você tem que voltar. Ai, não. Ó, largou tudo aqui. Nunca ninguém quis. Ninguém veio falar, ai, o céu. Não, nunca. Gente que morreu mesmo. Fala assim, olha, eu não sei, eu tive parada cardíaca, eu fiquei sei quantas horas morto lá e tal. A pessoa saiu de si, eu vi o meu espírito sair com a minha alma do meu corpo, eu vi o anjo me levando, eu entrei num lugar maravilhoso, eu vi a presença de Deus, o próprio Jesus, foi maravilhoso, conversei com ele, tem mil testemunhos. Nunca ninguém falou. Que, ó, Jesus, não, eu quero voltar correndo para a terra. Não, não, ninguém. Quem se encontra com Jesus, quer ficar com ele. Por isso que nós, agora, com esse corpo aqui, que não está preparado para ver Jesus, tem que sair dele, nós podemos, com o nosso espírito, ter comunhão com ele aqui agora. Porque nós somos o tabernáculo aonde Deus habita. Nós podemos ter essa experiência do céu agora. Embora estejamos nesse corpo, é nessa comunhão com Deus diariamente, buscando esse Deus, que nos fortalece nas horas difíceis das circunstâncias, na hora que somos abandonados, que somos caluniados, que somos, sei lá, julgados, condenados, coisas ruins que acontecem, mil coisas. Quando falta coisa, ou vem uma doença, sei lá, tanta coisa difícil às vezes acontece, mas nós temos a força para não olhar para isso e ter a presença de Deus. Então, essa é a diferença, para não temer nada, tá? Então, se você tem confiança, que nem ele diz, olha, põe a minha confiança e nada temerei. Por quê? A minha confiança, eu vou andar na vitória, eu vou resistir o mal, eu não aceito. Eu não vou deixar isso ficar na minha vida mais. Eu não vou permitir isso mais na minha vida. Porque o diabo gosta de ficar repetindo história, né? Vocês sabem. Então, tem que cortar. Não, isso aí já acabou lá na cruz. Você tem que se convencer disso, que você vai andar na vitória. Você tem uma visão dentro de você da vitória que Deus que põe, através da palavra de Deus, com as bênçãos que Ele promete para você. E você, com essa vitória que você vê, com essa visão, você começa a falar. É isso que é confessar a palavra. Isso que é uma oração que o Espírito Santo faz, que vai acontecer na sua vida, não é? Então, você tem que chegar nesse ponto, minha gente. Tem que ficar, se aprofundar mais na palavra de Deus, tá? Então, aí que você vai começar a andar na fé. É desse jeito. Nas promessas. Você começa a andar na fé, no Espírito. Então, 1 João 4, vamos ver aqui. Olha que demais que Deus define isso tudo que eu estou falando aqui, nesse versículo. Versículo 18 de 1 João 4. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, quem quer ficar livre do medo? É preciso receber esse amor de Deus através do relacionamento com Ele. Porque se você tem relacionamento com ele, você conhece ele. Isso não é impossível, porque você tem um espírito nascido de novo. Você sabe muito bem entrar na presença dele adorando, eu te adoro, eu te louço. Você vai esquecendo de você. Aí você começa a visualizar esse Deus, assim, essa presença. É isso aí. Aí você começa a receber o amor dele. Esse amor, ágape, que vai crescendo, que sai do seu espírito, que é o próprio amor de Deus, que sai do seu espírito e vai agindo na sua alma, é isso que tira o medo. Então você não tem medo dos mortais. Você não tem medo dos mortais, das notícias. Não é o máximo. Mas você tem que ficar na presença de Deus, você nasceu de novo, você sabe muito bem, sim. Mas não é para você pôr o louvor lá e dormir, né, gente? Quem falou? Não é o caso. Você tem que pôr louvor e participar. Porque quem está louvando lá, quem está louvando, não é você. Você tem que louvar. Aquilo pode te ajudar. Vocês estão acompanhando o que eu estou fazendo. Falando que você está num campo de batalha, você que tem que vencer. Porque Jesus já te deu a vitória. Porque ele falou que ele se fez carne para vencer o diabo, a morte. Venceu a morte pessoal nossa. Nós estamos vivos eternamente. Você nunca vai morrer. Essa carne aqui é uma veste velha. Você não cansa de dar roupa sua, ou fazer uma roupa sua, um trapo, sei lá, ou jogar no lixo? Então, é isso aqui. Que tanto amor que você tem por isso aqui? Tá valendo? É uma veste velha. Que cada dia tá mais velha, aliás. Tá? Não tem muito conceito para isso, não. Isso vai acabar mesmo. Não precisa ficar com amor com essa veste, não. Tá bom? Porque o justo, ele cumpre a sua missão aqui na Terra. E não precisa ficar com medo de morrer, porque não vai ser aquela morte, sabe, que nem ele fala aqui, ó, morre igual ímpio. Paulo fala quando é a comunhão, a ceia que a gente faz. Ó, examine aí o que você está fazendo, para você não morrer igual ímpio, porque não anda namorando, nem contendo, anda fazendo o que não deve. Você está fora de Deus, o que você quer? Vai, e morre igual ímpio, que a gente está vendo, ele falou. Igual a pessoa que está no mundo, não é o caso. Adora a Deus, Deus te dá força, Deus cura suas enfermidades. Quando chegar, ai Deus, estou cansado. Ah, eu já vivi tanto. Pô, estou beirando 100, vamos dizer. Chega. Se o senhor quiser, o senhor pode me levar. Se eu já cumpri minha missão. Ué, por aí, minha gente. Medo o quê? E amor a quê? Amor a ele. O que está com ele é muito mais glorioso. Tá? Porque se não andar com Deus, anda fazer o quê aqui nessa terra? Vegetar? Andar com o diabo? Só sofrer? Levar... coisa, porque o sofrimento que o diabo põe é perseguição, gente. É coisa que, não é que doença é diabo, assim, que ele está pondo porque eu sou um cristão. Não, ele põe em todo mundo. Eu não posso deixar ele ficar pondo doença em mim. Isso não é perseguição. Perseguição são coisas que me atrapalham e querem me distrair para eu não andar com Deus. É outra coisa. Tá? Que é o que todos os cristãos sofrem, perseguição, tá? Então, é tudo isso que Deus quer para nós. Andar no amor, você anda no amor, você fica sem medo. Você tem a força e a coragem de Deus. É o diabo que tem que ter medo de você. Porque você anda no amor, ele é ódio, então ele tem medo. E ele tem que se ajoelhar ao nome de Jesus, quando você fala a palavra, porque a palavra é Jesus Cristo. Se ela é a raiz da tua vida, quando você fala, o bicho tem que sair. Isso não é exaltação sua, isso é glória de Deus na tua vida. Amém? Então, nada de medo. Por isso, Deus, meu Pai, eu oro para cada um aqui agora, que eles recebam o seu amor, o amor ágape, para que todos saibam que você nos ama, cada um aqui, quem está na mídia, que todos vejam esse seu amor operando na vida de cada um. Ó Deus, para que todos nós recebamos o quanto você quer despejar de suas bênçãos em nossas vidas através do teu amor. Que todos aqui, Pai, hoje tenham recebido esta mensagem do teu poder, do teu amor, para ficarem livres das trevas, do medo, dessa escravidão. Que todos fiquem livres do medo, meu Pai. Eu digo, é em nome de Jesus. E todos nós juntos dizemos, amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Valeu?
Tudo que Deus quer é a nossa vida, para Ele poder pôr só coisa boa em nós.
Oh, glória a Deus. Pensa nisso. Pensa nisso. Vai buscar essa revelação. Deus quer a sua vida só para pôr coisa boa. Pelo outro lado, o diabo quer a nossa vida só para destruir a nossa vida. Então vamos ser espertos, né? Senhor nosso Deus e Pai, eu oro agora por todas essas pessoas, por todas essas situações que estão aqui. Através da minha imposição de mãos, a tua unção que está em mim, Senhor, seja liberada agora, para que todos sejam abençoados. Eu repreendo toda ação maligna do inimigo nestas vidas, nessas situações, e te ordeno, diabo, que você solte essas pessoas agora, essas situações agora, em nome de Jesus. Eu confesso bênçãos, bênçãos, em nome de Jesus, milagres para estas situações. E eu creio, Deus meu Pai, que cada um está sendo agora abençoado, em nome de Jesus. Eu oro por todos que estão presentes aqui, por todos os pedidos que estão no coração, por todas as situações que vocês trouxeram aqui para apresentar ao Senhor, todos que estão em casa, que sejam abençoados agora. Em nome de Jesus, eu creio, Deus meu Pai, que a Tua palavra veio para curar, libertar e salvar todos hoje aqui. E eu agradeço, Senhor, você agindo, ouvindo, Senhor, o clamor de cada coração e as bênçãos descendo, Senhor, cobrindo cada um agora, Senhor, com o Seu poder, o Seu amor. Em nome de Jesus, eu repreendo ação maligna nestas vidas, com condenação, com enfermidade, Senhor, com desavenças, com qualquer dificuldade, perseguição. Em nome de Jesus, eu creio, Senhor, que a Tua luz entrou na vida dessas pessoas, no lar de cada um, dissipando as trevas. E eu te louvo pelos Teus anjos, que foram enviados com as Tuas bênçãos, para que todos, Senhor, sejam plenamente abençoados, em nome de Jesus, nesse ano, Pai, que começa agora. Nós te agradecemos, porque a Sua visão para os seus filhos é de bênção. Em nome de Jesus, seja o que for que esse mundo aconteça, a sua visão é de bênção. Por isso, Pai, eu te louvo, eu te agradeço pelo seu amor, pelo seu poder, está operando na vida de cada um aqui, em nome de Jesus. Por isso agora, nós como os teus filhos, nós temos todo o cuidado, ó Pai, em te dar toda a honra, toda a glória e toda a adoração. No preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, todos os santos da igreja dizem amém, aleluia. Que o Senhor Deus abençoe, então, esse ano, a sua vida. Esse final de sábado, amanhã começa uma semana nova, que você tenha uma semana de conquista, de glória e de mudança de vida. Em nome de Jesus, amém, aleluia, e até o próximo culto. Assim seja. Obrigada por estar aqui comigo.